Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Prezados irmãos e irmãs, neste final de semana nossa igreja vivencia o 28º domingo do tempo comum e estamos vivenciando o mês missionário. É o clamor da igreja para que despertemos em nós a missão nos dada no dia do nosso batismo, de irmos pelo mundo e anunciar o evangelho a todos os povos. Pois a igreja de Jesus é missão e nós somos as suas testemunhas. Quero lembrar nesta abertura deste nosso programa de duas grandes festas que estão acontecendo neste final de semana. Primeiro, são festas aí da nossa igreja, bastante grande. Primeiro, é a festa do Círio de Nazaré, que já teve início desde a metade dessa semana aí, e está se fechando hoje. E nós temos ouvintes lá, nesta região do Brasil, lá em Pará, via as ondas daqui da Rádio Imaculada e via internet, via as ondas da Rádio Santíssima. E depois nós temos, ocorrendo nesta quarta-feira, a festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, aqui bem pertinho, em Aparecida do Norte. São momentos fortes de nossa igreja, que servem também para a nossa igreja vivenciar a sua missionaridade. Estamos também em pleno período eleitoral para eleger aí os governantes de nosso estado e de nosso país. Saímos aí do primeiro turno das eleições. Temos que nos considerar bastante felizes, porque apesar de duras penas enfrentando aí as calúnias, fake news contra as urnas, contra o sistema eleitoral, contra o STF, nós podemos exercitar esta nossa grande conquista democrática aí, que tanta gente derramou sangue e lutou para que tivéssemos ela hoje. E podemos exercer o nosso exercício e o nosso compromisso e o nosso direito do voto. Porém, particularmente, gente, eu observo também em muitas outras pessoas, elas estão assim um pouco tristes. Eu, particularmente, estou um pouco assim, bastante triste com os resultados que já se apresentam quando vemos aí os cenários das pessoas que foram eleitas. E foram eleitas por pessoas pobres, negras, faveladas, desempregadas, que infelizmente ainda votam e colocam no poder políticos que não têm compromissos com elas. E têm apenas assim compromissos com outras causas e votam sob influência de lideranças, às vezes, muitas das vezes, de lideranças religiosas. Lideranças de diversas religiões, principalmente o nosso setor aí, evangélico, principalmente, não querendo, mas da nossa igreja também. E essas pessoas religiosas aí até com objetivos de interesses pessoais, ganhar canais de TV, ganhar espaço, ganhar cargos e coisas assim. e objetivos bastante pessoais e obscuros à causa do Evangelho. Pois nós já vemos lá a imagem de um congresso que está cheio de defensores dos latifundiários que acabam metendo fogo na Amazônia e que não têm compromisso com o meio ambiente, defensores do desmantelamento de órgãos públicos que deveriam funcionar atendendo as nossas pessoas mais carentes e pobres, defensores do armamento, porque aí vão ter lucros, né, advindos aí da indústria armamentista, e deixam de investir na saúde pública, no combate à fome e de fazer investimentos na educação. Nosso congresso lá está bastante cheio de pessoas assim. E é o nosso povo que colocou. E isso aí leva-nos a uma reflexão que temos que fazer ainda para que a nossa democracia fique mais saudável e evolua, um forte trabalho de educação social e política da nossa população. E enquanto estes maus elementos estão subindo nos púlpitos e altares das igrejas para pedir votos e apoiado aí até por más lideranças, aumenta-se a fila de empobrecidos, de gente com fome, de pobres nas portas de nossas igrejas e comunidades. E isso é visível. E tem gente que não enxerga isso. Não enxergam os barracos que estão se formando em plenas avenidas da cidade aí, com famílias inteiras sem local para morar e sem o mínimo de condições de vida. Portanto, vamos abrir os nossos olhos e vamos dar um passo à frente para a democracia de nosso país, transformando-a numa democracia cristã de verdade, mas não de pessoas que se aproveitam da religião e da religiosidade das pessoas para ocupar cargos públicos e depois não tem compromisso com as pessoas. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Hoje é o dia do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Nós teremos a reflexão e a oração com o nosso colega Paulo Escudeiro de Maria. Nós teremos a reflexão do Evangelho de hoje com o nosso Bispo Diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini. E teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco.
Divina Providência. Um padre estava preparando sua homilia, na qual afirmava: olha, temos que confiar na Divina Providência. Ela não falha. Deus nunca abandona ninguém. Ele escrevia durante a semana para no domingo poder fazer a sua homilia tranquilo. Morava perto de uma grande represa que gerava energia. Houve então um grande estouro e naquele corre-corre, todos desesperados avisaram o padre: corra, que a represa estourou e a cidade vai ser inundada. Ele, contudo, dizia: que povo sem fé, tenham confiança, Deus não falha, Deus me salva, a divina providência me salvará. A água vinha com todas as forças, arrasando tudo. Gente de barco chamava o padre, um bombeiro passou e também disse: padre, pule aqui, que tudo vai ser inundado. Não, a divina providência vai me salvar. E assim passaram várias pessoas tentando socorrer o padre e nada. Acabou morrendo afogado. Chegando ao céu, ele disse: poxa, meu Deus, quanto tempo preguei que o Senhor não falha, que faz isso, que faz aquilo, que está sempre ao nosso lado. Na hora em que eu mais precisei do Senhor, confiando em tudo em suas mãos, não tive dúvida. Mas aí o Senhor me deixou morrer afogado. E Deus disse: lembra, passou o povo e avisou, era eu, você não ouviu. Passou o bombeiro com o barco, eu avisei e você não quis. Era eu tentava salvá-lo de todos os lados, mas você não acreditou nas pessoas. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus nos chama e salva através de outras pessoas. Por isso não deixemos de confiar em Deus, mas saibamos que também Deus confia nos homens. Ele se revela nas pessoas, nos acontecimentos. Se não acreditarmos nisso, não encontraremos Deus, pois Ele se manifesta no ser humano. Esse texto foi tirado do livro Seguindo o Caminho Através de Histórias, do padre Odair Ângelo Agostim e padre Jean Rafael Eugênio Barros. São João 23 e o Concílio Ecumênico Vaticano II. 60 anos de novos ares na vida da Igreja. No dia 11 de outubro, comemoramos os 60 anos da data memorável, quando o Papa João XXIII deu abertura solenemente ao Concílio Ecumênico Vaticano II, em meio à grande alegria, movimentação e curiosidade de todos diante de um importante evento da história da Igreja. No discurso de abertura, João 23 deixa bem claro qual será o objetivo do concílio: retomar a doutrina da Igreja recebida de Cristo e expô-la numa linguagem nova, mais inteligível aos homens de hoje, mais de acordo com as exigências atuais. Dar roupagem nova a uma doutrina antiga. Ir ao encontro do homem atual. Percebe-se que o objetivo central do concílio será a pastoral e, de fato, irá causar uma revolução na vida da Igreja. João 23 foi eleito Papa em 1958, sendo considerado inicialmente um Papa de transição, mas que, ao convocar o concílio, gerou essa renovação na Igreja em sua relação com o mundo moderno. Devido à sua bondade, simpatia, sorriso e simplicidade, João 23 era aclamado mundialmente como o Papa Bom. Mesmo assim, alguns grupos acusavam-no de ser radical esquerdista e herege modernista por ter convocado o concílio e promovido a liberdade religiosa e o ecumenismo. Um dos discursos mais célebres do Papa João 23 é o chamado Discurso da Lua. Na noite de 11 de outubro de 1962, na abertura do concílio, a Praça de São Pedro estava lotada de fiéis, que, ainda que não compreendessem a fundo as mudanças teológicas e pastorais do acontecimento, percebiam a sua força histórica, sua importância e as dificuldades que surgiriam. João 23 saiu para ver os fiéis e dirigiu-lhes palavras simples e amáveis. Poderíamos dizer que até a lua se antecipou esta noite. Observem-na, lá no alto, está a olhar para este espetáculo. A minha pessoa nada vale. É um irmão que fala para vocês. Um irmão que virou pai por vontade de nosso Senhor. Vamos continuar a querer bem um ao outro. Voltando para casa, encontrarão as crianças. Deem a elas um carinho e digam: este é o carinho do Papa. Talvez as encontreis com alguma lágrima por enxugar. Tende uma palavra de consolo para aqueles que sofrem. Saibam os aflitos que o Papa está com os seus filhos, sobretudo nas horas de tristeza e de amargura. E depois, todos juntos, vamos amar-nos uns aos outros. Sempre cheio de confiança em Cristo, que nos ajuda e nos escuta. João 23 faleceu de câncer no estômago após longa luta contra tal enfermidade em 1963, não chegando, por isso, a encerrar o Concílio Vaticano II. Na sua beatificação, João Paulo II afirmou: do Papa João permanece na memória de todos a imagem de um rosto sorridente e de dois braços abertos num abraço ao mundo inteiro. Foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco e a sua festa litúrgica é celebrada no dia 11 de outubro para lembrar a abertura do concílio. Que São João 23 nos ajude a conhecer e saborear os frutos deste evento tão bonito acontecido no seio da Igreja há 60 anos, ajudando-nos a ser a tal sonhada Igreja acolhedora e em saída que o Papa Francisco nos propõe. Este texto foi escrito pelo padre Everton Gonçalves Costa, Vigário Episcopal para a Pastoral, Paróquia Sagrada Família, região de São Bernardo do Campo, Anchieta.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando igreja, a voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.